Pod Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.
Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, não é fácil. Só quem sabe é quem passa. O que eu digo hoje para todas as mulheres é morrer na luta do que morrer de fome.
Olá, gente! Estou passando aqui para reafirmar o protagonismo das assalariadas rurais e apresentar uma nova forma que as companheiras vão utilizar como instrumento de luta, o Pod Mulher.
Olá, gente! Eu sou Ana Rogéria e estamos começando mais um episódio do nosso Pod Mulher. Nesta edição, a gente conta com a participação da advogada Silvia Helena Gomes. E vamos falar de um assunto bastante sério, que é a questão dos trabalhadores e trabalhadoras rurais que atuam nas cidades fronteiras. Doutora Silvia Helena Gomes, muito grata pela sua participação aqui com a gente.
Bom, agradeço o convite e é um grande prazer falar sobre o trabalho rural fronteiriço.
Bom, a senhora tem um estudo dedicado à questão do trabalho rural que acontece na fronteira entre duas cidades, né? Uma no Brasil e outra no Uruguai. Primeiramente, eu queria saber como é que a senhora chegou nesse assunto, nesse tema, né? Como que a senhora foi se aproximando e por que decidiu se dedicar a pesquisar esse assunto?
Na verdade, eu resido na fronteira entre Uruguai e Brasil, na cidade Gêmeas de Livramento e Rivera. E neste contexto de mistura de cidades, de mistura de pessoas, de mistura de práticas comerciais e trabalhistas, que esse tema ingressou na minha vida. Foi através de um caso prático que chegou ao meu escritório, onde trabalhadores brasileiros foram levados de forma clandestina a prestar serviço no Uruguai e lá faleceram. Bom, a reclamatória foi proposta no Brasil, tá? E ao final de vários anos, foi em 2010, isso foi julgado a procedente. E a partir desse ponto, eu comecei a me interessar sobre o trabalho fronteiriço, não apenas o rural, mas eu pesquiso o trabalho fronteiriço como um todo.
Bom, a gente sabe que as condições no campo já são bem difíceis, mas no caso desse trabalho rural fronteiriço, como é que se dão essas relações trabalhistas?
Bom, as relações trabalhistas, de uma forma geral, são complexas, porque a fronteira aberta, aliada à falta de fiscalização, permite um vai e vem de pessoas que, na maioria das vezes, trabalham sem nenhuma garantia legal, tanto no Brasil como no Uruguai. Cria-se um verdadeiro limbo jurídico que coloca esses trabalhadores em uma situação de invisibilidade.
Silvia Helena, e nessas duas cidades, né, que são a Santana do Livramento, aqui no Brasil, e Rivera, no Uruguai, como é que fica o processo da regularização, né, do trabalho rural? O que, que mais chamou atenção nesse aspecto para você?
A regularização pode ser feita através da expedição da carteira de fronteiriço, que garante ao seu portador uma série de direitos, não apenas trabalhistas, como sociais, a serem exercidos no país vizinho. Com relação específica ao trabalho rural, chama atenção a diferença que existe entre a legislação brasileira e a uruguaia, onde se verifica que o Uruguai delega aos trabalhadores um leque mais restrito de direitos, né? Apenas para exemplificar, cito que a carga horária no Uruguai ainda é de 48 horas semanais, enquanto no Brasil nós trabalhamos com 44. Outro exemplo bastante elucidador é o fato de que não existe no Uruguai fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS não existe lá. E outro ponto que merece destaque é que a declaração sócio-laboral do Mercosul, da qual tanto o Brasil como o Uruguai são signatários, são países que participaram ativamente da sua elaboração e se comprometeram em colocar em prática seus ditames, essa declaração nada prevê de forma específica com relação ao trabalho rural, o que fomenta e aumenta a invisibilidade desse trabalhador rural.
Pod Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.
Oi, gente, estamos com a advogada Silvia Helena Gomes, conversando sobre a situação trabalhista das pessoas que estão na zona rural em cidades fronteiriças. Doutora Silvia, a gente sabe que cada país tem uma legislação diferente, né? Então, como é que fica a situação de um trabalhador, de uma trabalhadora, no que diz respeito à proteção e à defesa desses direitos?
A proteção e a defesa em um primeiro plano, né, fica a cargo de órgãos fiscalizadores, que no Brasil seria a Fiscalização do Trabalho, a cargo da União, e no Uruguai essa fiscalização é exercida pelo Ministério del Trabajo y Seguridad. É um ministério uruguaio que busca regulamentar e fiscalizar as condições de trabalho, semelhante aqui. Tá? No Uruguai há uma peculiaridade que não existe a Justiça do Trabalho como um órgão específico, o que torna o trabalho ministerial uruguaio bastante eficiente, porque muita coisa se resolve já no plano do executivo sem a necessidade de um julgamento, né? Muita coisa se resolve no plano dos processos administrativos uruguais. E em situações de fronteira como a nossa, onde vivemos em cidades conurbadas, conurbadas significa aquelas cidades onde é impossível delimitar o início e o fim de outra, se vive como se fosse um conglomerado só. Vive-se aqui na fronteira, nas nossas cidades, como se nós fôssemos uma só. A nossa vida é em comum, o que torna tudo mais difícil. Então, quando há uma problemática trabalhista, por exemplo, assim, na zona rural, onde é muito comum o mesmo proprietário possuir um território, uma propriedade rural, tanto no Brasil como no Uruguai, não se consegue estabelecer o limite, ou seja, onde termina e onde inicia. E quando o problema trabalhista ocorre, não se consegue estabelecer se ele está ocorrendo no Uruguai ou se ele está ocorrendo no Brasil, porque esse trabalhador transita dentro da área. Ora está no Uruguai, ora está no Brasil. Então, a primeira providência que se toma nessas situações é identificar aonde ocorreu o fato danoso, se foi no Uruguai ou foi no Brasil, e a partir daí se buscar a autoridade competente para apurar o fato, bem como, da mesma forma, para julgar o acontecido. Então, isso é uma problemática muito grande que nós temos na fronteira, estabelecer qual autoridade competente em fiscalizar aquela lesão ao trabalhador, se a uruguaia ou se a brasileira, em função da conurbação existente no local.
Esse tema foi o foco da sua dissertação. Doutora Silvia, a senhora vê perspectivas de dar mais visibilidade a esse assunto? Como é que isso seria possível?
Hoje eu sou mestra em Direitos Sociais e o tema é bastante complexo e apaixonante, né? Existe pouca pesquisa sobre o assunto e no decorrer do trabalho se pôde perceber que o trabalhador fronteiriço que reside no Rio Grande do Sul não costuma reclamar, o que contribui para a invisibilidade do problema. Para ter uma ideia, em pesquisa realizada junto ao TRT da 4ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho, do Rio Grande do Sul, né? No período compreendido entre 2012 a 2022, foram encontrados 4 julgados sobre trabalho fronteiriço, sendo apenas 1 referente ao trabalho rural. Bom, gente, é impossível que num período de 10 anos apenas 4 pessoas tenham reclamado e tenham tido problemas trabalhistas em zona de fronteira. Então, não se sabe, porque o tribunal não tinha esses dados para me fornecer, se as pessoas de fato não reclamam ou se são feitos acordos antes, né, de um julgamento final. O tema trabalho rural fronteiriço é um tema a ser abordado em todas as esferas e para que tenha maior visibilidade é importante programas como estes que auxiliam e divulgam, né? E o divulgam porque muitas vezes o trabalhador, por desconhecimento, aquele trabalhador que se encontra em um país de forma clandestina, ele acredita que não possui direitos, o que é uma inverdade, pois ele possui direitos trabalhistas, sim, pelo menos no Brasil, independente da sua regularização, da sua entrada no país. Tá? Então, eu tenho um projeto ainda de acrescer este trabalho, que em um primeiro momento abordou o estudo do trabalho rural apenas nas regiões fronteiriças entre Brasil e Uruguai, acrescer a uma parte da região com a Argentina, o que iria ampliar o leque, e eu creio que a participação de programas como este auxilia a trazer o conhecimento a todos, sendo o conhecimento sempre libertador.
Doutora Silvia Helena, muito grata pela sua participação Eu tenho certeza que foi um assunto muito valioso para a gente ter trazido aqui esse assunto que é tão importante e ainda tão desconhecido de muita gente.
Eu agradeço aos organizadores deste programa, onde foi uma honra divulgar meu trabalho, e aproveito a oportunidade para deixar um grande abraço a todas as mulheres pelo nosso mês e relembrar a todos que direito não é aquilo que alguém tem que lhe dar, direito somente é aquilo que ninguém pode lhe tirar. Deixo meu contato com o pessoal da organização do evento e um grande fraterno abraço em todos. Muito obrigada.
E assim a gente chega ao final de mais uma edição do Pod Mulher. E você já sabe, para ter acesso a todas as nossas informações, basta acessar o nosso site www.contar.org.br. Até a próxima!
Um abraço, companheiras, e firmes na luta! Até breve!